E, nesse sentido, eu agradeço muito a oportunidade que Vossa Excelência, senhor presidente, me conferiu ao me convocar esta sessão da comissão, porque se o senador Cristóvão Buarque, com essa generosidade infinita que tem, diz que tem a oportunidade de aprender, eu que não consigo ser tão generoso quanto Vossa Excelência, senador. Queria lhe dizer que, para o candidato à chefia da missão, é de valor extraordinário a oportunidade de, através das intervenções, dos comentários e das perguntas de Vossas Excelências, completar o quadro da sua missão, da sua tarefa, das suas prioridades, das suas diretrizes no exercício dessa altíssima função que a Presidenta da República nos encarrega cada vez. Eu não vou, presidente, atenção à sua exortação pela concisão, que, aliás, os meus colegas dizem não é exatamente a minha característica mais saliente, porém, eu sou também, eles, meus colegas sabem, muito disciplinado e vou me ater à instrução de Vossa Excelência. Mas, para isso, preciso pedir a compreensão de Vossas Excelências, senhoras senadoras, senhores senadores, para tentar não responder individualmente, aqui nesta mesa, às perguntas, mas lhes prometer que o farei posteriormente por escrito, a cada uma das perguntas que fizeram, Vossas Excelências. Eu vou tentar passar um pouco, horizontalmente, transversalmente nas perguntas, para tentar recordar o que eu interpretei como conceitos essenciais, como preocupações fundamentais da comissão e de Vossas Excelências. Acho que o primeiro conceito, e peço, por favor, presidente, que se sinta plenamente à vontade para me interromper no momento que julgar apropriado e adequado, se for o caso de suspender a sessão a qualquer instante. Acho que um conceito básico, fundamental, que trabalhamos hoje, durante essa manhã, foi o conceito da democracia. A preocupação de homens políticos, e mais do que isso, de homens eleitos, homens e mulheres, eleitos e eleitas, que se dispõem ao debate político pela vigência da democracia. E, como dizia o senador Agrippino, independentemente das posições ideológicas que asaem, fazem parte do jogo, fazem parte do embate. Senador Aloysio ontem me comentava isso quando gentilmente me cumprimentou, tive a oportunidade de vê-lo no plenário do Senado. Há um elemento fundamental na democracia, e sem ele não existe democracia, que é o respeito pela diferença. O respeito pela diversidade. E se nós olharmos os princípios da nossa Constituição, lá existe um preceito que é uma conquista dos povos depois da Revolução Francesa, que é o respeito pelos assuntos internos dos demais estados e pela vigência do princípio da não intervenção. E eu aí me valho da pergunta que me fez o senador Cristóvão Buarque: para onde vai a Venezuela? Senador, me perguntava, Vossa Excelência. Eu lhe respondo, senador: acho que vai para onde o povo venezuelano achar que deva ir. E isso é a expressão mais autêntica da democracia. Cada povo escolhe seus mecanismos, suas instituições, suas lideranças. Não há como ensinar. Aqui, se Vossa Excelência também acho que me perguntava que capacidade de influência pode ter o embaixador do Brasil em Caracas. Não sei se foi Vossa Excelência ou senador Agrippino. Senador Agrippino, a capacidade de influência, qualquer que seja, que possa ter o embaixador do Brasil em Caracas, em qualquer tema, é função da convergência de pelo menos duas variáveis: o fato de ser embaixador do Brasil, primeiro, e o fato de estar, numa posição junto a um governo que o receberá como embaixador do Brasil, como achar que deve receber. E que nós temos confiança absoluta que será bem recebido, não eu, funcionário ou cidadão, mas o representante deste país. Então, eu acho que juntar democracia, cidadania, não intervenção e, sobretudo, não pensar em fazer mudança de regime, foi moda no século passado, várias grandes potências intervieram no mundo, com o melhor dos sentidos, tentando fazer mudança de regime em áreas deprimidas do mundo. Um grande fiasco. Todos sabemos que é um grande fiasco. Por quê? Porque os povos e as nações têm seus tempos e suas trajetórias. Perdão? Foi um desastre, senador. Tem Vossa Excelência toda a razão. Portanto, eu acho que aqui a postura, e aí eu um pouco trato de mencionar esse primeiro conceito fundamental de cidadania e de democracia, é respeitar a diferença, aportar apoio à paz e ao diálogo. E aí, senador Mazzarino, senhor presidente, o senhor me permite uma observação. Senador Mazzarino, se não me equivoco, foi um dos proponentes e responsáveis e criadores pelo Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Venezuela, que existe, mas que não é ativo. Então, permitam-me, não ao embaixador designado pela senhora presidente, mas a um cidadão, lançar a Vossas Excelências, e perdoem a ousadia, o atrevimento, o desafio. Organizem o grupo, façam-no funcionar, somem-se a essa tarefa, porque a tarefa de atuar no plano das relações internacionais num país tão próximo e tão importante para o Brasil, que nós queremos e amamos, porque é um irmão desta região, essa tarefa do diálogo é uma tarefa de todos, mas é uma tarefa indissoluvelmente ligada ao Parlamento. E eu fiquei muito feliz com a notícia de que o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado está organizando uma missão à fronteira. Acho que é absolutamente indispensável e necessário. Eu, quando fui cônsul-geral do Brasil em Montevideo, de 2006 a 2011, 5 anos, fui muitas dezenas de vezes à fronteira. E vi como é importante a fronteira para os cidadãos que vivem na fronteira, embora muitas vezes, quando a fronteira é iluminada ou interpretada desde o ponto de vista do governo central, ela entra em outras categorias de análise, ela entra em categoria de defesa, de combate a narcotráfico e criminalidade, de preocupações, digamos, territoriais. Mas os habitantes da fronteira são cidadãos que vivem no seu cotidiano o embate, o contato, a fricção e a cooperação, maior ou menor, das duas unidades nacionais, que nós, muitas vezes, localizados nas distantes capitais, não vemos com tanta clareza. Portanto, é absolutamente positivo, eu, pelo menos, assim o considero, e valioso que a comissão vá à fronteira. Espero que vá à fronteira, mas espero que vá a Caracas. Espero que vá, sempre com a ajuda permanente da Embaixada em Caracas, por determinação da senhora Presidenta da República, sem a menor dúvida, que nós possamos aportar, abrir, fortalecer um diálogo entre, aqui se disse, é preciso nos conhecer mais. Bom, é preciso que, o senador Aloysio, creio que mencionava a questão dos estereótipos. Só uma forma de combater estereótipo, Vossa Excelência sabe muito bem disso, não preciso estar aqui repetindo. É olhando olho no olho, é conversando direto, é estando ao lado, junto, próximo. E é isso que nós precisamos fazer. Então, senador Mazzarino, perdoe o atrevimento, mas eu deixaria consignada essa modesta sugestão e, de certa forma, aí é muito maior atrevimento, um desafio, mas muito modesto e, sobretudo, muito cidadão. Então, esse era o primeiro conceito. O segundo conceito, e o que tem a ver isso com o Mercosul, ou o que tem Venezuela a ver com o Mercosul? O senador Pedro Simão trouxe aqui recordações dos primórdios do Mercosul. Eu tive a jovem secretário, senador, a oportunidade de participar da negociação do capítulo financeiro da Ata de Integração Brasil-Argentina em Foz do Iguaçu, em 1985 ou 4, já não me lembro bem direito. E aqui se mencionou, e também é um outro tema, acho que foi o senador Agrippino, também mencionou as diferentes opções de inserção externa que temos convivendo na região. Recordou Peru, recordou Colômbia, recordou Chile. Eu volto ao que tinha dito antes. As opções, as decisões, as escolhas de política que fazemos respondem muito às características de cada um dos países e ao seu momento histórico dado. Uma coisa é ter uma economia e um país como a vastidão, a complexidade, a diversidade e o avanço do Brasil, que se propõe apoiar iniciativas como devem ser, aliás, complexas, porque tem que responder à complexidade da estrutura da economia e da sociedade de onde se originam, digamos assim, multifuncionais, porque as nossas responsabilidades no mundo hoje são muito diferentes, porque muito variadas, numerosas, em relação ao que eram há 50 ou há 60 anos atrás, mas, sobretudo, compromissadas com a construção de uma plataforma de prosperidade e democracia na região. Porque o custo-benefício de não construir vai se revelar inevitavelmente muito maior do que o empenho político que é necessário, que existe, para fazer avançar um projeto de integração como o Mercosul. Hoje, Vossa Excelência sabe muito bem, toda a América do Sul tem algum tipo de relação direta com o Mercosul, com maior ou menor grau de profundidade. Hoje, o Mercosul, e aí digo com acho que foi o senador Pedro Simão que me concedeu a recordação do fato de eu estar vindo da posição de embaixador do Brasil junto ao Mercosul e à LADE, hoje o Mercosul é, sem dúvida nenhuma, a mais profunda, abrangente, complexa e diversa iniciativa de integração na região. Sem a menor dúvida. As outras iniciativas que existem e são positivas, aqui não há pretensão de exclusividade, respondem a visões de mundo e a escolhas de política de desenvolvimento econômico-social de seus respectivos países e povos. Nós escolhemos esse caminho. E esse caminho, temos que recordar, é o que permite, em grande medida, a pujança da indústria brasileira. É o que permite, em grande medida, preservar e conquistar e qualificar postos de trabalho nos estados todos do Brasil, mas, sobretudo, do centro-sul do Brasil, do sudeste do Brasil. E eu tenho convicção de que, tendo anotado as preocupações de Vossa Excelência, senador Mozarildo, senador Romero Jucá, o senador Gandolf e outros que fizeram comentários aqui, terei como elementos importantíssimos da minha gestão dar consequência prática, concreta, àquilo que eu mencionei, a entrada da Venezuela no Mercosul move, desloca o epicentro geográfico do processo de integração em direção ao norte e também, por que não, ao nordeste.
E me permita, senhor embaixador.
Por favor.
Vossa Excelência pode, inclusive, inovar nessa prática cultural e no relacionamento com o Senado, à medida que, assumindo a embaixada e estando lá 6, 8 meses, senhores senadores, gostaria de voltar à comissão para prestar contas daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que estamos evoluindo nessas relações, dos problemas e desafios. Essa não é uma prática comum, mas é uma prática perfeitamente louvável. E essa comissão estará aberta a que Vossa Excelência, sendo consagrado como nosso futuro embaixador na Venezuela, possa, inclusive, inaugurar essa nova prática entre essa comissão e a missão diplomática que Vossa Excelência seguramente estará dirigindo.